Nesta manhã, eu converso com a engenheira agrônoma, mestre em agronomia e diretora de pesquisa e desenvolvimento Blue Agri Brasil, Thaís Polonza Nata, a quem eu saúdo agradecendo pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Mirelle, tudo bem? É uma honra estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é de grande relevância e que cada dia mais vem tendo uma atenção maior.
Sabe que esse é um assunto que interessa bastante, porque às vezes parece que está tudo certo a gente só plantar alguma coisa no solo e simplesmente isso e mais nada, não precisa fazer nada, talvez um pouquinho de água, né? E quais
Isso.
são o que que nós precisamos fazer com o solo, Thaís?
Então, hoje a gente passou por muitas revoluções na agricultura. Passamos pela revolução quando foi introduzido lá a roda, depois veio a introdução do melhoramento da genética. A gente teve, e cada revolução veio trazendo uma evolução na agricultura. Nós tivemos a revolução onde se introduziu os químicos, e hoje nós chegamos num ponto que nós temos um aparato muito grande e muito bom de material. Então, nós temos materiais genéticos muito bons, nós temos produtos da parte da planta, da parte do solo para cima muito bom. Mas mesmo assim, Mirelle, a gente não está conseguindo ter grandes produtividades. E aí vem a pergunta, né? Qual que é a nossa virada de chave? Aonde que nós conseguimos encontrar? Aonde que está o segredo? Por que que hoje a gente tem genética de ponta, produtos muito bons e ainda não estamos tendo altos tetos produtivos? Claro que nós temos o clima também, mas uma das respostas, ela está justamente lá no solo. Por isso que cada vez mais a gente está ouvindo falar em nós cuidarmos do nosso solo. E aí eu te trago um exemplo, Mirelle. Quando você era pequena, você deve ter lembrança da sua avó, da sua mãe, fazendo o canteiro de flores, fazendo a horta, não tinha?
Claro.
E aí, muitas vezes elas questionavam, né? Aonde que tinha que buscar a terra para colocar nesses canteiros?
Verdade, a gente sempre tinha que pegar uma terra preta, como elas diziam.
Justamente aquela terra que tinha lá no mato, né? E hoje a terra que nós temos na nossa lavoura não é mais a terra que nós temos no mato. Ela é uma terra que ela tá sem vida. Aquela terra que nós temos lá no mato, ela é uma terra que tem vida, né? E aquela vida, a gente fala, aquele teor de matéria orgânica faz com que aquele mato se regule, consiga crescer, consiga se desenvolver, produzir frutos. É menos doente, quando a gente tem uma estiagem, aquele mato consegue resistir mais, e aí nas nossas lavouras a gente vê o contrário, né? Justamente porque nas nossas lavouras a gente está com pouca vida desse solo. Uma grande parte hoje se fala que 58% da vida que nós temos no solo, ela está neutra, está sem atividade, porque os bichinhos que tem lá, que são invisíveis aos nossos olhos, eles não têm comida para se alimentar. E aí eles acabam ficando quietinhos para não entrar em extinção. E o produtor rural hoje, ele precisa fazer o quê? Começar a trabalhar para as plantas darem esse alimento a esses micro-organismos para eles começarem a trazer o benefício. E o principal objetivo é trazer aquele equilíbrio que nós temos lá no mato para as nossas lavouras. Se nós conseguirmos fazer isso, Mirelle, todo o adubo que nós colocarmos vai ser melhor aproveitado, todo o produto que nós passarmos para controle de doenças, de praga, vai ser melhor aproveitado, a planta se autorregula, então ela vai conseguir resistir ao ataque de uma doença, de uma praga. Pode até acontecer, mas ela vai ter um impacto muito menor nessa planta. Se nós passarmos por estiagem, essas plantas, elas conseguem suportar, e tudo vem desse equilíbrio que quem coordena é a vida do solo.
Mas, doutora, como que a gente vai conseguir equiparar a terra do mato, que a gente sabe que é úmida, que tem compostagem, que tem uma porção de coisas, com a terra onde se planta?
Tudo era antigamente a mesma terra, né, Mirelle? E aí, o que acontece? A monocultura, então sempre a gente usar a mesma terra. Antigamente, quando se revolvia o solo, o próprio melhoramento genético tirou alguns genes das plantas, que é quem dá comida para a vida no solo. Por que que lá no mato nós temos matéria orgânica? Por que que lá nós temos a terra mais úmida? Porque lá tem vida. Se eu contar para ti quanto tem de micro-organismos, em um hectare a gente tem 15 toneladas de micro-organismos e a gente não consegue enxergar, porque eles são invisíveis. Mas é como se nós tivéssemos 20 vacas por hectare. Então, são os nossos micro-organismos. E eles precisam ter condições. Se nós tivermos eles funcionando, eles vão voltar a trazer benefício, e a gente vai começar a ver aquela terra mais preta, aquela terra mais úmida, porque quando chove, eu não vou ter o escorrimento da água. Eu vou conseguir fazer com que essa água seja absorvida e fica ali, que é o que acontece lá no mato.
Como que a gente vai conseguir fazer isso na nossa lavoura?
Então, é um trabalho muito árduo e é um trabalho difícil, porque para a gente, digamos assim, estragar, é algo que numa safra a gente já consegue fazer rapidamente. Em uma safra, eu consigo degradar meu solo se eu fizer o manejo errado, mas para mim recuperar, a Embrapa nos conta que isso pode levar até 10 anos. Então, é um caminho muito longo. E o jeito que hoje estão as nossas lavouras não é algo que aconteceu na safra passada. É algo de 20, algo de 30 anos, é algo de muito tempo. E que nós também não vamos modificar, Mirelle, de um dia para o outro. A gente vai precisar, com muita paciência, ir trabalhando. E aí existem várias estratégias, né? A gente pode falar a questão da rotação de cultura, então nós utilizarmos todo o leque de plantas que nós temos disponíveis, na nossa região, que a gente consegue colocar dentro da nossa propriedade. Então, diversificarmos, rotacionar, porque eu vou ter diferentes raízes com diferentes plantas e cada raiz vai liberar lá uma comida diferente. Então, vou ter mais vida nesse solo. Também a gente tem a questão de nós conhecer o solo que nós temos. E quando eu falo em conhecer esse solo, não é eu fazer uma análise química, não, né? É fazer uma análise química, física e biológica. Eu saber o que que eu tenho nesse solo, como que ele é. Será que eu estou com o solo compactado? Será que eu tenho salinidade? Como que eu posso fazer para esse solo melhorar? O que que eu posso fazer? Então, o primeiro passo é eu conhecer esse solo. E aí, nos últimos anos, vem ganhando muito frente os produtos biológicos, né? E quando a gente fala em produto biológico, o Ministério da Agricultura divide eles em quatro categorias. Uma categoria, a gente fala que são aqueles produtos biológicos que a gente conhece como os inoculantes, né? Que são uns dos mais antigos que se vem utilizando. Esses produtos que nós falamos que são inoculantes são, por exemplo, um bradirrizóbio, um azospirilo. Depois, nós temos os produtos que nós falamos que são os biodefensivos, que são os produtos que hoje a gente utiliza para controlar a doença. Então, a gente tem exemplo, por exemplo, de um tricoderma que nós usamos para controlar mofo branco. Também, outra classificação, a terceira classificação, é os que a gente chama de biorrepositores, que são produtos aonde se multiplica um grupo de micro-organismos, certo? E esses micro-organismos a gente repõe no sistema. E por quarto lugar, nós temos os ativadores da vida do solo, que nós chamamos da microbiota do solo. Que esses ativadores nada mais são do que produtos que você vai ativar, vai estimular aqueles micro-organismos que você já tem lá no teu solo, que já são acostumados com o teu clima, que já são acostumados com o teu microclima, na verdade, com as condições do ambiente. Eles estão quietos, esses micro-organismos, porque não têm condição, e esses ativadores, eles vêm e dão para você condições para que comece a se multiplicar. E aí, os benefícios que você começa a ter são benefícios que os micro-organismos vão dar. Então, a gente, quando usa um ativador do solo, a gente não vai ter um benefício, a gente vai ter um pacote de benefícios, porque esses micro-organismos vão trabalhar desde a questão de bem-estar da planta. Então, vão fazer a planta se sentir num lugar melhor, vão conseguir fazer com que ela se desenvolva num lugar melhor, vão, consequentemente, fazer com que tenha mais produtividade, que o que está se produzindo tenha maior qualidade, e ao longo do tempo esse solo ele vai tendo melhoria. E aproveitando, Mirelle, para chamar um gancho. Hoje, a empresa que eu trabalho, que se chama Blue Agri Brasil, ela trabalha nossas tecnologias, o nosso produto é focado em ativação. Então, nós somos caracterizados e somos o primeiro ativador da vida do solo. Nós ativamos o que está lá sem colocar nada estranho no ambiente.
Isso é uma coisa fantástica, então, porque com um produto você consegue já mexer com todo o solo, é isso?
E isso, esse produto, ele vai começar a dar, eu brinco, aquele chacoalhão nos micro-organismos do solo. Não é algo que a gente vai fazer restaurar 100% no primeiro ano. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, mas a pouco a gente vai fazendo com que esses micro-organismos comecem a voltar a ter atividade e comecem a trazer equilíbrio para o sistema. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, que nós precisamos utilizar tudo, todo fertilizante, a questão de insumos para manejo de doenças. Nós precisamos trabalhar de forma racional e de forma o que realmente a planta precisa, e com o manejo integrado. E essa ferramenta, ela é essencial, porque eu preciso fazer com que a base, com que o solo esteja saudável, viva. Isso vai refletir na planta. Se eu tiver com o solo morto, eu não vou conseguir fazer com que eu tenha plantas saudáveis. Um solo morto, degradado, vai fazer com que eu tenha plantas cada vez mais doentes e que dependam cada vez mais de coisas externas. Então, quando eu uso Blue Agri no primeiro ano, eu consigo e tenho incremento de produtividade. O produto ele vai se pagar, vai dar retorno, mas a grande sacada é que no primeiro, no segundo, no terceiro ano, vai melhorando o solo do produtor e o produtor vai ganhando muito mais benefícios. Então, é um efeito que se acumula. O produto ele não vai se terminar quando eu colhi a minha soja. Ele vai acumulando da soja, depois para um nabo, para um trigo e assim por diante.
E o nome do produto é Blue Agri mesmo?
O nome da empresa,
Da
ela
empresa é
se
Blue.
chama.
Sim,
O
mas o
nome
nome
da
do
empresa.
produto.
O nome da empresa é Blue Agri e nós temos para a cultura da soja o produto que se chama Blue Soya e para a cultura do milho, o produto que se chama Blue Mais. Na região, nós temos a nossa representante comercial, a Marina, que trabalha em parceria com a New Time Consultoria.
Que é a Stephanie Barbosa.
Isso aí.
Perfeito. Bom, então, se chamar a Stephanie, porque ela é técnica, né? Ela faz esse tipo de trabalho.
Inclusive, nós fomos em algumas disciplinas colegas de faculdade.
Olha que legal. Então, se chamar Stephanie, ela conhece. Bom, ela conhece muito, né?
Isso, a Stephanie, ela é a nossa, o nosso canal, ela é a nossa pessoa aí na região. Então, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a Stephanie, que ela vai conhecer, ela conhece o produto. E se tiver mais dúvidas, precisar de mais informações, tem a nossa representante comercial e até mesmo eu posso estar me deslocando para a gente tirar as dúvidas e trazer mais informações. Porque, Mirelle, a gente conversou um pouquinho aqui, mas isso é papo para
É o
muitas
mínimo,
horas.
é até porque a gente sabe que o solo ele não também não foi de um dia para o outro que ele desgastou.
Isso.
Então, automaticamente não vai ser de um dia para o outro que ele vai se recompor, né? E obviamente que numa conversa de 20, 25 minutos, a gente também não vai conseguir colocar tudo para o produtor. Ele tem é que conhecer para saber.
Isso, nosso objetivo hoje é deixar uma pulguinha atrás da orelha para o produtor procurar mais informações, porque é um universo fantástico e traz muitas respostas e muitos benefícios. Tanto que eu tenho uma frase que eu levo comigo, que quando nós investimos na vida do solo, com certeza a gente vai ter altos retornos econômicos para todo o nosso sistema.
E precisamos, né? Porque do jeito que está indo, minha amiga, daqui a pouco não temos nem solo mais.
Isso, e Mirelle, é uma conversa. Hoje nós falamos pincelado, mas nisso está relacionado à questão de emissão de gás carbônico, as mudanças climáticas. Então, a ferida é mais a fundo ainda, né? Por isso que nós precisamos ter uma atenção muito grande no nosso solo. Tanto que eu estava hoje de manhã conversando. E parece que no plano safra o governo falou que quem investir em qualidade de solo, quem comprar, usar produtos, né, com qualidade, parece que vai ter um desconto de 0,5% no juro do financiamento.
O que é uma grande ajuda para o produtor, né? Porque o
Isso.
produtor, ele não vai pegar R$ 1.000, ele vai pegar bem mais do que isso.
E isso mostra a importância que o solo tem, né? Por que escolher justamente o solo? Né?
Exato, exato. Bom, sem o
E
solo, não temos produtor, sem produtor, não temos alimento, sem alimento, acabou.
é uma roda, né?
É uma roda. Bom, eu quero te agradecer muito, doutora Thais, por conversar com a gente. E nos explicar tudo isso. E agora fica a cargo do produtor, dele também se antenar, como a gente falou, e buscar isso. Porque às vezes o teu investimento, o investimento do produtor, ele é tão pequeno para o retorno que ele vai ter, não é? Que vale a pena pelo menos ele conhecer.
Justamente isso. Então, nós ficamos, agradeço imensamente, Mirelle, a oportunidade. A Bluagri, ela está de portas abertas. Quem ficou curioso, nós temos a Stephanie, que pode ajudar, pode dar orientação. Tem as nossas redes sociais. Então, vocês vão lá no Google e digitam Bluagri Brasil, aparece Facebook, aparece Instagram, aparece o site, onde nós temos mais informações, resultados. E os nossos contatos também por lá.
Perfeito, agradeço muito e a gente também aqui sempre à disposição para assuntos de interesse dos nossos amigos produtores. Um grande abraço
Muito obrigada e um ótimo sábado a todos.
para todos nós, né? E que esperamos que o nosso solo aguente mais um pouquinho até conhecer o produto da Blue Agri.
Isso aí. Obrigada.
Eu quem agradeço, um abraço.